Since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, blind kid sure plays a mean pinball.
Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre educação. A música que vocês estão ouvindo de introdução é a música Pinball Wizard, do The Who, um clássico. Um clássico do rock mundial. Para mim, essa música é uma obra-prima do The Who. É uma música que fala sobre o jogar fliperama. E toda vez que eu escuto essa música, eu me lembro da minha época de adolescente, quando eu juntava algumas moedinhas para comprar as fichas para jogar na minha máquina preferida de fliperama, que era a máquina Cavaleiro Negro. E quando sobrava um dinheirinho, eu ia jogar o Space Invaders. Saudade dos anos 80. A música fala do mago do pinball, né? O Pinball Wizard. E o cantor, ele diz e conta a história de que quando ele era um garoto, ele jogava a bola prateada, né? E jogava todos os jogos. E tinha um garoto que era surdo, mudo e cego, mas que jogava fliperama pra valer. Ficava lá parado em frente à máquina, sentindo todas as batidas, jogando sempre limpo. Jogava por intuição. E os dígitos da máquina ficavam doidos, não é? Aquele garoto surdo, mudo e cego, sem dúvida, jogava pinball pra valer. É disso que se trata a música. Eu me lembro que nos anos 80 era muito bom. Você não tinha muitos problemas em sair à noite e também ficar jogando o seu videogame ou seu fliperama, né? Na esquina, perto da sua casa. Apesar das recomendações dos nossos pais, pelos perigos que rondavam lugares como esse, os anos 80 era um paraíso de segurança, perto dos dias de hoje. Naquela época nós podíamos muito bem ficar conversando na porta de casa até tarde, podíamos ir para a escola de uma maneira muito tranquila, caminhando pelas ruas da cidade. E raramente ouvia-se falar de violência contra as pessoas no meio da rua. Bem, o tempo passou e hoje nós chegamos nessa situação caótica, onde mais de 60 mil pessoas perdem suas vidas por ano, vítimas de morte violenta. E eu pensei, né, formulei uma pergunta aqui, onde nasce toda essa violência, né? Como ela nasceu, de onde ela surgiu? Olha, eu sou professor, todo mundo sabe, mesmo ainda sem minha licença oficial do governo. O governo precisa me autorizar a ser um professor de verdade. Mas eu sou um professor que ensina matemática. Afinal de contas, eu tenho curso superior em engenharia. Eu resolvi mudar minha carreira para professor por uma escolha própria. Eu creio que foi um chamado que veio do coração. Eu ouvi minha voz interior clamando para que eu, de alguma forma, desse uma contribuição para este mundo. Olha, confesso que não é uma vocação de infância. Talvez um despertar tardio da consciência que me trouxe nessa nova condição de professor. Eu percebo que o mundo à nossa volta está desintegrando. Por isso eu achei necessário agir. Eu entendi que nascemos para dar ao mundo o que ele precisa e não ao contrário. Bom, com isso em mente, eu me voluntariei para dar aulas a um pequeno grupo de estudantes que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP. Esses alunos são de uma pequena escola pública aqui da cidade de São Paulo, escola essa que eu estudei durante minha infância, lá nos longínquos anos 70. Olha, gente, eu não vou aqui contar nenhuma história de superação, não é aquela história vitimista ou coisa assim. Não vou contar aquelas histórias de estudantes que saíram do nada lá da favela e venceram seus problemas e dificuldades. Eu vou aqui contar para vocês uma história da realidade, um relato da realidade. Eu sei que a maioria das pessoas querem ouvir histórias com finais felizes, não é? Mas não é aqui esse o caso, tá? A realidade é que a sala de aula que eu costumo ministrar estas aulas voluntárias foi, digamos assim, parcialmente incendiada por alguns estudantes. Veja, eu não estou falando de uma escola dos rincões do Brasil perdida no meio do nada, ou aquelas escolas perdidas nas densas periferias afastadas das grandes cidades. Não. Eu falo de uma escola que está mais ou menos a cerca de 10 quilômetros do centro da maior cidade da América do Sul. Nesta época de eleições, ouvimos muitas promessas de políticos oportunistas. Essas promessas pipocam aqui e ali. E eu tenho a dizer uma coisa para todos nós aqui, meus amigos, meus alunos, chega de promessas. Nós precisamos é de ação. Não adianta termos o melhor presidente do mundo nos governando se o povo continuar comprando apenas suas promessas vazias. Vejam, nós não temos mais tempo para isso. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que colocar mãos à obra. Eu percebi logo de cara nesta minha nova função que se os pais não educarem seus filhos em casa, acreditando que a escola pode fazer isso no seu lugar, nada vai mudar. As escolas brasileiras estão contaminadas com um tal pensamento revolucionário e creio que nossa sociedade também. Por isso, negligenciamos o ensino, negligenciamos a educação. Por isso, não me surpreendi quando vi a sala parcialmente queimada. Os pais brasileiros são negligentes também. Desta forma, percebemos que os pais brasileiros também são negligentes. Eles não ensinam os valores mínimos na educação dos seus filhos. Eles já chegam mal educados e despreparados na escola. Percebi que mesmo o professor mais bem preparado, nada conseguirá realizar diante desta realidade. Como ensinar um estudante que nada aprende em casa, que tem pais desinteressados em seus estudos, que não estão nem aí para o futuro de seus filhos, né? Aqui no Brasil temos aquela visão de que a escola é a que educa as crianças. Bem, eu vou dizer aqui sem rodeios, e não se choquem com isso, tá? A escola não educa coisa alguma. A escola não educa ninguém, meu caro. Quem educa são os pais. Olha, quem educa é pai e mãe por meio de exemplos, por meio da disciplina, da ordem e da ética. É assim que se educa um filho. Na escola, ele apenas recebe os saberes da matemática, da língua portuguesa, da física, da química, da geometria, certo? Geografia e etc. A escola também não ensina quem não quer ser ensinado. A educação, ela vem de casa, do seio do lar. Se as crianças não são educadas em casa, elas não se comportam. Elas vão agir no meio da sociedade como animais. Veja, muitos estudantes brasileiros agem assim nas escolas. Eles agem feitos animais. Eles não respeitam limites, depredam o patrimônio público, destroem e tocam fogo na escola. Esse tipo de indivíduo é uma presa fácil para os doutrinadores do pensamento revolucionário. As escolas no Brasil são feias, são pichadas, cheias de grades, muros, cheias de arame farpado. E por quê? Porque os próprios estudantes são os que destroem as escolas pelo país afora. Porque os próprios bandidos que as invadem para roubar também as destroem. Porque as crianças não aprendem os valores da nossa civilização em casa. A violência começa aí. A violência começa com a má educação. Os pais precisam começar a educar de verdade seus filhos. Aí sim, a escola poderá fazer um bom trabalho. Então, um poder executivo com um Ministério da Educação de verdade poderá estabelecer metas factíveis para as entidades de ensino. Poderá propor uma metodologia de trabalho. Metodologia essa baseada na tradição, na disciplina, nas ciências e na tecnologia. Uma educação baseada em valores e princípios que integram os pilares que sustentam a civilização ocidental. Os valores como os direitos naturais à liberdade, com normas justas, propriedade privada e vida, para a formação dos homens justos e livres, é o caminho. Uma metodologia que se baseie no desenvolvimento intelectual e cultural dos estudantes. Essa é a metodologia da educação clássica integrada. Este é um projeto da educadora Selma Palenzuela, que participou conosco aqui no nosso último podcast. E eu estou apoiando este projeto. Eu entendo que este projeto poderá ser uma bússola que poderá nos levar à educação e o ensino nas escolas em um outro patamar de qualidade. Esse projeto promove uma parceria entre a família e a escola, junto com seus professores, coordenadores e diretores, e o Estado ou entidades descentralizadas como igreja, clubes e associações que ofereçam ensino. Sabemos que essa parceria é necessária e sabemos que sem isso a coisa não funciona. Os pais definitivamente não estão sabendo educar seus filhos. E eu, como aspirante a professor, me deparei com esta realidade indo apenas uma vez por semana para a sala de aula. Me deparei com estudantes que, pelo visto, jamais recebem valores e princípios dentro de casa. Não sabem o que é respeito, o que é educação, consideração, ou o que é se colocar no lugar do outro. E esses são princípios básicos para se iniciar uma educação de qualidade. Estamos em uma encruzilhada. Ou continuamos a viver em um país moralmente e educacionalmente destruído, com valores completamente errados baseados no pensamento revolucionário. Continuamos a viver em um país onde a elite política, os movimentos sociais e sindicais, a mídia e seus jornalistas que vivem uma bolha, que não vivem a vida real e pensam que a bandidagem será combatida com flores? Ou busquemos mudar essa realidade através de um poder público interessado em eliminar esse pensamento revolucionário da vida de nossas crianças e jovens, através da educação clássica integrada? O Brasil poderá melhorar apenas se escolhermos o que é certo para o momento em que vivemos. Só através de nossas ações concretas é que iremos começar a sair do buraco em que nós nos encontramos. Eu vou fazer aqui duas perguntas para vocês e quero que vocês pensem a respeito. De todos os candidatos à presidência da República que estão aí se expondo, quais deles defendem uma educação mais tradicional, baseada em respeito e ordem? E quais deles defendem uma educação mais austera? Todos nós sabemos que, diante deste cenário educacional caótico, é preciso uma certa dose de austeridade. A vida não é só uma eterna diversão hedonista, como prega o pensamento revolucionário. A vida é seriedade e tem que ser levada a sério. Desde a mais tenra infância, os seres humanos têm que entender que a vida deve ser levada a sério. As ações para mudar esse cenário devem ser tomadas desde já. Ocorremos o risco de perdermos as próximas gerações para este maldito pensamento revolucionário que tomou conta da educação e da nação brasileira. O meu nome é César Manieri, sou engenheiro, músico, empresário, professor e especialista em educação matemática. Dirijo uma pequena escola chamada Escola Íntegro, que ajuda alunos com dificuldades de aprendizagem e principalmente e ajudo esses estudantes a entenderem a si mesmos. Escrevo em meu blog Na Metade do Caminho e Educação Clássica. Sou autor de textos e pensamentos sobre conservadorismo, religião, política, educação e autoconhecimento. Vejo vocês no próximo podcast sobre educação. Até mais!